Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra, que já está de volta das férias. Aleluia, minha gente. Boa tarde para você também, Marcos Bezerra. Bom retorno.
Obrigado, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também. É mini férias, né?
É, pois eu vou pegar, vou largar tu e também fazer isso.
Já estamos de volta, né? No nosso Jornal do Meio-Dia, que leva até você muitas informações, querido ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora, você sabe, além de ficar bem informado, você tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando já, bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já, Coutinho aí com muitas informações para nós, tá? Aguardem. São 12 horas e 8 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 25 de novembro, está no ar, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Oferecimento também na Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Em breve em Ilhéus também. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: 13º salário vai injetar mais de 13 bilhões de reais na economia baiana.
Tribuna da Bahia, de Salvador, temporal assustou baianos com ventos de até 100 km por hora.
E hoje ainda a gente vai falar de chuva em Salvador e comentar um pouquinho aqui sobre o interior da Bahia. Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Corinthians bate o Vasco e sonha com a Libertadores.
Diário de Pernambuco. Leão está de volta à elite do futebol brasileiro. Parabéns ao esporte, né?
É, parabéns. Jornal do Comércio Recife também falando sobre o esporte, que volta à elite do futebol brasileiro.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará volta à elite.
Parabéns ao Ceará também. Jornal Tribuna do Norte, Natal, Eduardo Machado é eleito novo presidente do ABC.
O Imparcial de São Luís, eu não sou um monstro. Violência doméstica, homens agressores buscam mudança em grupos de reabilitação.
É, se mudar de verdade, né? Que difícil, viu? Uma vez agressor, geralmente continua, né? Principalmente com os abusos psicológicos. Alguns seguram a onda aí de agredir fisicamente, né? Com medo de ser preso. Aí fica ali na agressão psicológica, achando que não vai dar em nada, né? Vamos de jornal meia hora, Rio de Janeiro. Vasco leva baile e Rafael Paiva dança. Explica isso, Marcos.
Demissão de mais um técnico no Brasileirão, né?
Complicado.
Jornal Globo do Rio de Janeiro. Casa própria. Financiamento para imóveis usados cai mais de 80%.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Temporal causa prejuízos no Sol Nascente. Eu vi vídeos, né? Lá do Sol Nascente. Gente, aquela enxurrada e arrastando carros e pessoas, viu? Pelas ruas lá de Sol Nascente, na região de Brasília.
Zero Hora de Porto Alegre, maior aumento em 11 anos. Aluguel residencial registra alta de 19% em 12 meses em Porto Alegre.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, fantasma dos rejeitos. Chuva agrava risco em 44 barragens de Minas Gerais.
Folha de São Paulo, países precisam evitar choques com prudência fiscal, diz chefe do FMI.
Jornal Estado de São Paulo, justiça à venda. Suspeita de venda de sentenças atinge, olha só, 6 TJs e 23 magistrados. Para você entender, são as vendas de sentenças pelos tribunais de justiça de alguns estados no Brasil. Já tem 23 magistrados aí na mira da própria justiça, porque a justiça é para todos, tá?
Diário de São Paulo, André Sanches e Tuma Júnior se unem para derrubar Augusto Melo no Corinthians.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, contas públicas. Governo usa banda de tolerância para cumprir meta de resultado primário.
E Jornal Popular de Goiânia, governo e prefeituras devem 2 bilhões e 600 milhões de reais em precatórios.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 14 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Bem, vamos de noticiário regional, né? Para você ficar bem informado aqui. Preste atenção nessa informação. É sobre uma operação. Tem a ver aí com prefeitura. Pois é. Vamos falar da Operação Vassoura de Bruxa, que resulta em condenação de ex-prefeito de Itapitanga. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Itapitanga, Dernival Dias Ferreira, e 3 empresas pelo envolvimento em fraudes licitatórias. Os réus foram acusados pelo Ministério Público Federal por conta da prática de improbidade administrativa em licitações que envolviam recursos do Fundo Nacional de Saúde, realizadas em 2007 pela prefeitura que fica aqui no município do sul da Bahia. O Dernival Dias foi encontrado morto em fevereiro de 2018, né, no interior da casa onde morava, lá em Itapitanga. E aí, de acordo com as investigações do MPF, da Polícia Federal, a partir da Operação Vassoura de Bruxa, as práticas ilegais incluíram fracionamento de compras, direcionamento de licitações e emissão de notas fiscais frias. Entre as evidências, foram identificados erros de grafia idênticos nas propostas, ausência de assinaturas em documentos-chave e uso do mesmo endereço e telefone por diferentes empresas que tinham sócios com vínculo familiar. A decisão da Justiça confirma que existiu conluio entre as empresas para frustrar a competitividade das licitações, com o ex-gestor tendo autorizado e homologado os certames fraudulentos. A sentença ressaltou a gravidade dos atos praticados, que violaram princípios como economicidade e eficiência, resultando do mau uso do recurso da saúde pública. Além do ex-prefeito, as 3 empresas foram condenadas, né? Foram condenados também por causarem prejuízo de mais de 10 milhões aos cofres públicos. As sanções incluem o ressarcimento integral do dano solidariamente entre os réus e o pagamento de multa civil, com acréscimo de juros e correção monetária. Tem também aí essa questão das empresas que terão que devolver o dinheiro desviado, né, Marcos?
Quanto às empresas, todas foram multadas no mesmo valor do dano e condenadas ao ressarcimento solidário ao erário, também ficando proibidas de contratar com o poder público por 6 anos. Os nomes das empresas não foram divulgados pelo Ministério Público Federal. A Operação Vassoura de Bruxa, conduzida na Bahia, foi deflagrada pelo Ministério Público Federal em parceria com a Polícia Federal, com o objetivo de combater práticas ilícitas em contratos e licitações públicas. No decorrer da operação, o MPF ajuizou, de 2013 a 2016, aproximadamente 25 ações penais e de improbidade administrativa. As investigações são referentes a diversas fraudes a licitações e desvios de recursos públicos em vários municípios do sul da Bahia, especialmente entre os anos de 2006 a 2008. A maioria dos réus das ações de improbidade administrativa referentes ao município de Itapitanga, entre eles o ex-prefeito e os principais responsáveis e beneficiários pelo esquema, também respondem criminalmente pelos mesmos fatos.
Complicado, viu? Depois de anos aí, né? Tá aí saindo essa condenação. Bem, falando de condenação, olha, ex-gerente de agência dos Correios aqui do sul da Bahia condenado por desviar dinheiro. A Justiça Federal condenou um ex-gerente e tesoureiro de uma agência dos Correios do município de Barro Preto, aqui no sul da Bahia, por ato de improbidade administrativa, desvio de dinheiro público. Segundo a ação civil pública proposta aí pelo Ministério Público Federal, o então servidor usou mais de R$11 mil do caixa da unidade para pagar aluguéis, contas de consumo e tratamento médico. O nome do condenado não foi divulgado. O caso foi descoberto durante a apuração em um procedimento administrativo disciplinar, que é o PAD, que revelou o desfalque no caixa de retaguarda, um espaço de apoio, segurança e reserva para o caixa principal. Inicialmente, o acusado atribui a falta de recursos a diferenças operacionais, mas depois confessou o desvio para fins pessoais, conforme aí o Ministério Público Federal. As investigações do PAD apontaram que o condenado aproveitou o cargo público para obter vantagem indevida, enriquecendo ilicitamente e causando prejuízo aos cofres públicos. Como resultado, o gerente foi demitido e teve o contrato rescindido. Embora alegasse dificuldades pessoais para justificar o desvio, o réu não apresentou provas que o isentassem. Já judicialmente, o ex-gerente foi condenado a ressarcir integralmente os valores desviados e a pagar multa correspondente a 50% do montante com correção monetária e juros. A sentença reconheceu o dolo na conduta e rejeitou a aplicação do princípio da insignificância, reforçando o papel da lei de improbidade administrativa na proteção da integridade pública. Olha, cada um que comete esse tipo de erro tem que pagar. Mas isso tem que valer também para prefeitos, secretários, né? De grandes cidades. Não é só para funcionário público de um correio, de uma pequena agência de correio, de uma pequena cidade. Vocês entenderam, né? Nesse Brasil afora aí, o que tem de político, de prefeitura aí, que desvia dinheiro. A Polícia Federal vai lá, faz a operação, comprova, informa como está classificado aí dentro da lei, né, o que eles fizeram e o que eles vão responder. Ai, ai. Mas a gente não vê muita coisa também, né? Enfim. São 12 horas e 19 minutos. Vamos passar agora para o Porto Seguro, né, Marcos Bezerra? Porque a Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia desarticulam organização criminosa lá em Porto Seguro.
É isso, Kátia. A Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia deflagraram no sábado, dia 23, a Operação Protegido, em Porto Seguro, no extremo sul do estado. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada na comercialização de armas de fogo, entre outros delitos. Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão autorizados pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Porto Seguro. A operação foi com o intuito de obter novos elementos probatórios relacionados aos fatos criminosos praticados pela quadrilha. De acordo com a PF, a investigação continuará para apuração de eventuais outros envolvidos e fatos conexos. Se condenados pelos crimes cometidos, os investigados poderão pegar penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão. Participaram da operação a Polícia Federal, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, GAECO, e a RUNDESP Extremo Sul.
Polícia aí jogando tudo, Ministério Público, né? Jogando duro aí junto com as polícias federal, militar, enfim, importante. E o GAECO, né? Que faz um trabalho importante aí esse grupo de atuação especial em combate às organizações criminosas e investigações criminais. Olha, ainda aqui no sul da vamos passar pelo baixo sul da Bahia, né? Porque também nós já vamos acionar o nosso repórter já. Olha, polonês é encontrado morto em praia no Baixo Sul e a polícia suspeita de afogamento. Um homem polonês foi encontrado morto no último sábado, agora dia 23, anteontem, cidade ali no Baixo Sul da Bahia, né? Maraú, que fica no Baixo Sul da Bahia. E ele foi identificado como Michael Mikiewicz, de 40 anos. De acordo com a Polícia Civil, há a suspeita de que o polonês tenha se afogado no mar da praia de Bombaça. A Delegacia Territorial de Ilhéus realizou diligências para esclarecer as circunstâncias do caso. Nem realiza aí diligências. O corpo de Michael já passou por necrópsia no Departamento de Polícia Técnica, DPT de Ilhéus, e agora o órgão aguarda a família do homem, que está na Polônia, né, enviar aí a procuração para liberar o corpo. Ainda não se sabe se ele estava a passeio, trabalho ou se vivia ali na região de Maraú. São 12 horas e 22 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, bom retorno. Você que estava de férias. Bom trabalho, excelente segunda-feira para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Um abraço para você, excelente trabalho também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Na manhã de ontem, domingo, durante a Operação Combate aos Crimes Violentos, Letais e Intencionais, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia realizava rondas em plena Avenida Baitaba, no bairro do Malhado, quando avistou três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado. Durante a busca pessoal, foram encontrados em sua posse 55 gramas de maconha, além de um papelote de cocaína e R$ 396 mil em espécie. O suspeito detido e todo o material ilícito foi apreendido e apresentados no plantão da 7ª Corpim, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas. E atenção, hein? O presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Paulo Carqueja, sofreu um acidente na BA-262 no trecho Guaraci-Itajuípe. O motorista do veículo em que ele viajava perdeu o controle do carro em uma curva e o carro caiu em uma ribanceira. A pista, segundo informações, estava suja com óleo. O acidente aconteceu ontem, domingo, quando o presidente Paulo Carqueja voltava de agenda política no distrito de Inema. O ex-vereador Valmir Freitas também estava no automóvel. Valmir e Carqueja tiveram apenas ferimentos leves. Com ferimento na cabeça, o motorista do carro, Fábio Oliveira, precisou de atendimento médico. Ele recebeu os primeiros cuidados no hospital de Itajuípe e, na sequência, foi transferido aqui para o Hospital Regional Costa do Cacau, na cidade de Ilhéus. Extremo sul da Bahia, um ciclista morreu após uma quebra em Teixeira de Freitas, identificado como Natalino Paraguai de Souza, 57 anos, era morador do bairro Liberdade 2 e ele faleceu. no Hospital Estadual Cota das Baleias após permanecer internado por 6 dias. A vítima sofreu uma queda enquanto pedalava sua bicicleta na noite do último domingo, 17 de novembro, e foi socorrido na época pelo SAMU. O acidente aconteceu em via pública e Natalino foi encaminhado ao hospital, onde recebeu tratamento até sua morte, que aconteceu no último sábado. O delegado Manoel Andreeta autorizou a remoção do corpo de Natalino para o Instituto Médico Legal em Teixeira de Freitas. Ainda no município de Teixeira de Freitas, o motorista de aplicativo que foi assassinado, ele foi notificado no IML. Trata-se Alexandro Silva Santos, que tinha 50 anos de idade. Alexandro, ele foi executado com 7 disparos de arma de fogo, 38 em via pública, no bairro Setor Bahia Sul. De acordo com as informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 9 horas da noite. Ao chegar ao local, a equipe de plantão encontrou as vítimas já sem vida, com várias perfurações na cabeça e no tórax. Na mão direita da vítima foi encontrado um papelote de cocaína, indicando que a vítima poderia estar envolvida com o tráfico de drogas. Um acidente grave com vítima fatal aconteceu na tarde deste sábado, envolvendo uma van de passageiros do estado de Minas Gerais e um Jeep Compass tipo táxi, deixando uma pessoa morta e várias feridas na estrada que liga Trancoso a Arraial da Ajuda em Porto Seguro. As informações apontam que a pista molhada por conta da chuva pode ter contribuído para a colisão. Testemunhas relataram que o Jeep Compass, conduzido por um taxista identificado como Leonardo Sena Vasconcelos, 22 anos, teria perdido o controle do veículo durante uma ultrapassagem, rodando na pista e colidindo frontalmente com a van. Com o impacto da colisão, Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma mulher que estava na van foi levada em estado grave ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Entre os feridos ainda havia uma criança que recebeu atendimento médico na UPA e encontra-se estável. O motorista da van, Valdinei Santos do Carmo, de 52 anos, fraturou uma das pernas. Outros passageiros tiveram ferimentos leves. A polícia segue apurando as causas do acidente e a pista deste local continua exigindo atenção redobrada devido às condições climáticas adversas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Pelas informações, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, Mármores e Granitos. Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Ô Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então você já sabe, né? Pode enviar a sua mensagem aí, que nós vamos divulgar. De preferência mensagem escrita, tá? Porque já estamos aqui no segundo bloco, não dá para ouvir mensagens de áudio. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp e vai divulgar mensagem para nós. O que temos aí, Marcos?
É no nosso WhatsApp, ouvinte, manda uma boa tarde, Kátia, Marcos, é o Lula do Vilela, em Ilhéus. Kátia, peça para que alguém da prefeitura possa vir aqui, né? A pessoa, inclusive, mandou uma foto aqui de um bueiro que tem na rua e a tampa do bueiro está cedendo, né? E corre esgoto. É, e, de repente, para que não, uma criança, de repente, que esteja passando no local, possa sofrer um acidente ou alguma outra pessoa, né? Então, é aqui na rua Nova Esperança, no Teotônio Vilela.
Então tá aí, né? Tem que ver aí se essa da responsabilidade da Embasa ou da Prefeitura resolver essa questão aí no Teotônio Vilela. Diga, Marcos.
É, lembrando que hoje também, o nosso ouvinte lembra, é dia doador de sangue voluntário. Um abraço então a todas as pessoas doadoras de sangue, né, que ajudam a salvar outras vidas. Um abraço a todos vocês.
Isso mesmo, parabéns a todos vocês doadores de sangue aí, vocês são todos voluntários. Marcos Bezerra tá de parabéns, que ele também é voluntário, se ele faz a doação de sangue dele lá. Diga, Marcos, mais mensagem?
É, por enquanto é só.
É, o pessoal tá light, né? Mas pode mandar que dá tempo de divulgar, tá? Olha, recebi aqui uma mensagem. A fonte é seguríssima, né? Que é da saúde mesmo. Trabalha na saúde pública em Deus. Isso aqui, eu já ouvi esse zum, zum, zum. Mas agora, ao receber essa mensagem aqui, se confirma, né? O que eu já vim ouvindo. Que diz que... Até no grupo lá do WhatsApp dos médicos estão falando sobre isso, né? Que os motoristas da saúde aqui do município de Ilhéus estão em paralisação. E isso está atrapalhando o transporte de pacientes. Eles já estão há 3 meses sem receber, esses motoristas da área da saúde em Ilhéus. Tem paciente na UPA da Avenida Esperança aguardando transporte. É brincadeira? Estão pedindo ajuda, gente, né? Estão pedindo socorro à imprensa. Pedindo mesmo para a imprensa pressionar aí, para ver se resolve esse problema. Ainda diz assim, ó, caso contrário, se isso não se resolver, caso contrário, né? Se isso não se resolver, a gente corre o risco de acabar essa gestão sem muita gente aí sem receber. Com muita gente sem receber. O que está acontecendo, prefeito Mário Alexandre? Perguntar não ofende. Ofende, Marcos?
Não.
Porque toda hora, que não tem médico em UPA, que não tem médico em posto, é médicos do SAMU que vão pedir demissão, exoneração, que estão sem receber. E agora essa questão de motoristas da área da saúde, né? Que precisam aí prestar um serviço importante, que inclusive faz até transferência, né, de paciente, estão aí 3 meses sem receber, estão em paralisação. Tá ficando feio já, prefeito. O senhor tá encerrando a gestão aí de uma forma parecendo que tá se vingando do povo. O que que tá acontecendo? Eu só estou fazendo uma pergunta. O que que tá acontecendo? Por que disso? Por que essa situação? Eu ouvi de uma enfermeira assim no sábado: você já observou o caos que está a cidade? Eu parei assim. Falei, resume aí pra mim. Você já viu como é que tá a saúde? Você tá sabendo? Gente, eu não entra na minha cabeça essas coisas. Isso pra mim é um cúmulo absurdo. Porque falar que não tem dinheiro, pelo amor de Deus. Por que 3 meses sem receber? Por que essa situação? Não, é inaceitável isso. E a gente quer entender o que está acontecendo. A palavra aí é o seu prefeito Mário Alexandre, né? O senhor ainda é prefeito, o senhor ainda é gestor municipal. Isso aí tem que ser organizado, né? E não ficar assim nessa situação. Ai, ai, Marcos Bezerra. Difícil, viu, Marcos Bezerra? Bem difícil. Bem, tem mais alguma mensagem aí? Podemos ir de informação aqui? Notícias?
É, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Cadê o Wi-Fi nos ônibus, que foi uma propaganda, né, pro aumento da passagem? Nada.
Aqui em Ilhéus? Ai, Jesus. Tem Wi-Fi nos ônibus coletivos lá em Itabuna. Itabuna tem. Aqui? Ai, ai. Mais alguma mensagem, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Aqui é José Dias. Peço que mande um alô para o senhor Otávio Francisco, né? No Retiro, em Ilhéus. Ele tem 73 anos e não perde o Jornal do Meio-Dia. É um ouvinte assíduo.
Como é o nome dele?
O senhor Otávio Francisco dos Santos.
Mora em?
Retiro.
Alô, seu Otávio Francisco dos Santos, lá do Retiro. Obrigada pela audiência. Um abraço para o senhor, viu, seu Otávio? Obrigada mesmo aí pela audiência. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Olha, domingo vai ter um torneio beneficente em Castelo Novo. A gente queria que a empresa de ônibus colocasse um carro extra saindo 8h30 da manhã do terminal e outro saindo às 18 horas de Castelo Novo para o centro. Porque o carro que tem, dias de domingo e feriados, é Castelo Novo, Banco do Pedro e apenas um ônibus aí.
Então tá aí a sugestão, né? De quem conhece bem aí como é que está essa questão de ônibus coletivo para atender essa comunidade de Castelo Novo.
Outro ouvinte também mandou uma foto de um ônibus atolado na estrada de barro, lama. Olha a situação da estrada de Sambaituba. Estamos sem ônibus desde sábado. Temos que pegar lotação e pagar caro.
É, gente, complicado. Fica difícil pro povo, né? Ai, ai. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Aí tem aqui o ouvinte aqui, Carlos, lá do Nelson Costa, dizendo, a nossa esperança agora é o novo governo aí de Valderico Júnior. Então a gente espera que o novo governo entre aí organizando essas coisas, porque a cidade tá bem, como diz a enfermeira que me falou, sabe, tá um caos, né?
A Luciene também manda boa tarde. Marcos, manda um abraço pro meu pai Eloy, que tá ouvindo o jornal aqui em Sambaituba, e minha irmã Luciana também.
Pronto, então um abraço aí pra seu Eloy, pra Luciana. Valeu, Luciene, beijo pra vocês em Sambaituba e toda a família. São 12 horas e 47 minutos, vamos de informação, Marcos Bezerra. Chuvas em Salvador, tá? Muro desaba em bairro Nobre, travessias com lanchinhas são suspensas e Marinha emite alerta vermelho. Então, preste atenção nessa informação, porque a segunda-feira amanheceu com chuva em Salvador, de acordo com a Defesa Civil da capital baiana, que é a Codesal, tá? Do município é Codesal, do estado é Codesal. O alerta é para a continuidade de chuvas moderadas a fortes, com risco para alagamento e deslizamento de terra. No bairro da Pituba, o deslizamento de terra de uma obra do governo do estado derrubou parte do muro de um prédio. Cerca de 10 moradores não podem tirar os carros do local devido ao risco de mais deslizamentos. Ninguém ficou ferido. Segundo os moradores do prédio, a obra já havia causado transtornos e os responsáveis foram notificados há cerca de um mês. Ao G1 Bahia, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Condé, informou que as obras são referentes à modernização e ampliação do Colégio Centro Estadual de Educação Profissional Carlos Correia de Menezes Santana. Durante as chuvas, um bueiro externo entupiu e causou o acidente. A Condé ainda afirmou que está trabalhando para a reconstrução do muro e vai implementar medidas de segurança na área. Em relação aos acumulados de chuva, nas últimas 24 horas foram registrados mais de 49 milímetros entre o bairro da Barra e a Vila Naval. O segundo maior acumulado foi no bairro de Brotas, pouco mais de 43 milímetros, seguindo aí dos Barris, pouco mais de 37 milímetros. Ainda hoje, a Capitania dos Portos da Bahia interrompeu as travessias Salvador-Mar Grande, na ilha de Taparica, e Salvador-Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, devido às condições meteorológicas. A Marinha ainda informou que a região está com bandeira de navegação vermelha, o que indica perigo. Por isso, não é recomendada a navegação na faixa litorânea entre Porto Seguro e Salvador e na Baía de Todos os Santos. Ou seja, entre Porto Seguro e Salvador, passando por aqui, viu, gente? Canaveiras, Ilhéus, Tacaré e assim vai, até chegar em Salvador. Teve essa questão aí do ciclone no oceano, né, Marcos?
O alerta de tempo chuvoso começou na sexta-feira, dia 22, com a possibilidade de formação de um ciclone no oceano próximo ao estado. Mais de 90 cidades baianas entraram na lista de chuvas intensas, com alerta laranja de perigo, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Nesses locais, a previsão era de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos de 100 km por hora. Em Barreiras, um temporal alagou as ruas e causou prejuízos na cidade, no oeste do estado. Entre ontem, dia 24, e hoje, segunda, foram registrados 75 milímetros de chuva, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. Não há registros de feridos. Vídeos feitos por moradores da cidade mostram carros praticamente submersos no bairro Vila Rica. Em outro ponto da cidade, duas pessoas usaram uma canoa para se locomover pela rua completamente alagada. Na Escola Municipal Alberto Amorim, as salas e corredores também ficaram alagados e o forro do teto desabou. A unidade teve as aulas canceladas hoje devido aos estragos causados pela chuva. O Centro Educacional Luiz Viana Filho também suspendeu as atividades pelo mesmo motivo.
Então tá aí, né? É, em Ilhéus choveu bastante na noite de sábado para domingo, né, Marcos? Ontem ficou aquele dia fechado, pouca chuva, mas não foi de chuva o dia todo,
não,
né?
Não teve uma precipitação grande, não.
É, como havia a previsão, né? Neste momento, Ilhéus, nublado, faz 27 graus e a mínima é de 20 graus. Aí você olha na previsão, né? É, previsão de condições parcialmente nubladas por volta das 18 horas. Aí é o dia todo nublado assim, tá? Em Ilhéus. Bem, vamos acionar novamente nosso repórter, o Coutinho Neto, retornando com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado! Você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Morador de Piauí, ele foi assassinado no município de Barra do Rocha. Saiba agora! O homem, ele foi morto a tiros na noite de ontem, domingo, em área rural, nas margens da BR-330, no município de Barra do Rocha. A vítima morava na cidade de Ipiaú e foi identificada como Israel Bonfim, apelidado de Lampi. Ele estava em um carro na companhia de outro jovem, conhecido como Lapa, também residente em Piauí. Quando pararam no local e poucos minutos depois, um carro preto se aproximou e um homem armado saiu do automóvel já atirando. Israel não resistiu e morreu no local. Um amigo dele conseguiu fugir pelo matagal. Ao lado do corpo da vítima foram encontradas quatro cápsulas de arma de fogo. O jovem morto trabalhava vendendo água na feira de Piauí. O corpo foi recolhido pelo DPT e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil já está à frente da investigação deste homicídio. Município de Ibirapitanga, um homem identificado como Gilvan Pereira dos Santos, ele foi morto a tiros de espingarda calibre 12 na madrugada de ontem, domingo. Os disparos atingiram a cabeça da vítima e o crime, segundo informou a polícia, pode ter relação com a disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas. Gilvando foi morto após criminosos invadirem a sua residência. A autoria e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Territorial de Ibirapitanga. O Departamento de Polícia Técnica, o DPP, foi acionado e fez a remoção do corpo. Um homem acusado de estuprar a própria vizinha, uma adolescente de 13 anos, ele foi preso ontem, domingo, na cidade de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. Esta informação foi confirmada pelo 24º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com a corporação, por volta das 9h30 da noite do último sábado, a guarnição foi acionada por uma funcionária do Hospital de Barra da Estiva, informando sobre um adolescente de 13 anos que havia dado entrada após tentar tirar a própria vida. A menor, que era vítima de abuso sexual, com ocorrências recentes, tendo como suspeito um vizinho. O último caso de estupro aconteceu na noite da última sexta-feira. A mãe da adolescente registrou a ocorrência na Delegacia Territorial de Barra da Chiva. A guarnição, posteriormente, localizou o acusado e o conduziu até a Delegacia Territorial de Brumado para a adoção das medidas legais cabíveis. Um homem de 42 anos de idade, identificado como Gilvando Farias dos Santos, ele morreu vítima de afogamento em uma lagoa no município de Malhada. A informação foi confirmada pela 38ª Companhia Independente de Polícia Militar. Moradores da região acionaram a PM por volta das 5 horas da tarde, informando sobre um corpo que estava boiando às margens da lagoa. Ao chegar ao local, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO confirmou a veracidade dos fatos. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico. O corpo de Gilvando foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi para ser necropsiado. O indivíduo identificado como Alexandre Jesus da Silva, vulgo Tartaruga, morreu em confronto com a polícia militar no último sábado à noite, horas depois de assassinar uma mulher a pauladas na localidade conhecida como Buraninha, município de Tucano, no território do Cinzal. Segundo a polícia militar, tão logo chegou a informação do crime, uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional, o CETO, do 5º Batalhão de Euclides da Cunha, iniciou a diligência no sentido de capturar o suspeito. Quando, já por volta das 22 horas, um popular informou os policiais que Tartaruga estava às margens da BR-410, no sentido Tucano Ribeira do Pombal. Ainda de acordo com a PM, foi feita varredura no local e o suspeito de feminicídio foi localizado na estrada vicinal. Ao notar a presença das guarnições, o mesmo atirou diversas vezes. De imediato ocorreu o revide à injusta agressão por parte das forças de segurança, cessando os disparos feitas. A varredura, o resistente, o Tartaruga, foi encontrado alvejado com uma arma tipo revólver ao lado do corpo. Prestado o socorro, Tartaruga foi socorrido para o Hospital Municipal Mariana Penedo, onde foi constatado óbito pelo médico plantonista. Na ficha criminal de Tartaruga, como era conhecido, resistente, consta passagens em delegacia por tráfico, autoria de homicídio e porte de arma é de fogo. Dois homens morreram no final da tarde de ontem na zona rural de Conceição do Jacuípe após confronto com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Leste. Eles estavam com outros 5 homens quando foram avistados pelas guarnições. Conforme informações, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e revidaram. Mas os 7 homens fugiram para uma área de mata fechada. Na sequência, os PMs realizaram patrulhamento rural, quando ocorreu um novo confronto, resultando em 2 homens feridos, enquanto os 5 conseguiram escapar. Os 2 feridos foram socorridos ao hospital, mas não resistiram. Com os 2, foram apreendidos 5 pinos de cocaína, munições e 2 armas de fogo calibre 38. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Hora do Balanço! Mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
12 horas e 58 minutos. Obrigada, viu, Coutinho? Renato tá aqui, Coutinho. Aí eu tô aqui, né, assim, super carinhosa, conversando com ele, tentando pegar aqui uns dias de férias. Acho que vai dar certo. Coutinho, Renato é pai, você sabe, né? A gente chega assim, ô, Renato, eu quero ir ficar com meu pai, Renato. Aí ele libera. Bem, obrigada, Coutinho Neto, você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, na edição de terça-feira do JMD. Olha, nós vamos para a última notícia, tá, de hoje. Marcos Bezerra, infelizmente, mais um acidente de ônibus, né? 10 pessoas ficam feridas após ônibus intermunicipal tombar em rodovia da Bahia.
10 pessoas ficaram feridas após o ônibus tombar na BR-324, na cidade de Candeias, na região metropolitana de Salvador, na madrugada de segunda-feira hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas não correm risco de morte. O ônibus saiu de Pindobaçu, cidade que fica no norte do estado e que é conhecida como capital das Esmeraldas. A viagem tinha destino aí à rodoviária de Salvador, que fica a 389 quilômetros de distância. Segundo o motorista, havia 20 passageiros no coletivo no momento do acidente. Ainda conforme o motorista, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã, após uma carreta forçar uma ultrapassagem na pista. Ele contou que freou para impedir a colisão, mas o ônibus perdeu o equilíbrio e tombou. Após o acidente, foram acionados o SAMU e o Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, para o Hospital de Simões Filho, na cidade de mesmo nome, e para o Hospital Ouro Negro, em Candeias.
Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, do Jornal do Meio Dia, porque aqui, ó, pontualmente, 1h. Então, portanto, nós vamos encerrar a edição desta segunda-feira por aqui. E claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Oferecimento da Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. Também Shop Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.